As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Abriu em Tomar, na manhã desta quinta-feira, 14 de dezembro, o novo Aldi, um investimento a rondar os 5 milhões de euros, que cria 20 postos de trabalho. A nova loja de empresa retalhista Aldi Portugal, erguida na Avenida Maria de Lourdes Meli Castro, tem uma área total de vendas de cerca de 500 metros quadrados e dispõe de 80 lugares de estacionamento exterior. Na abertura da loja marcaram presença o Presidente da Câmara de Tomar e vereadores, assim como vários autarcas de freguesia que percorreram demoradamente o espaço, acompanhados por Rita Agostinho, a diretora de Marketing e Comunicação do Aldi. Em declarações prestadas à Hertz, Rita Agostinho falou das expectativas que o grupo Aldi tem para a loja de Tomar e da aposta nesta fase em produtos, a pensar já na quadra natalícia.
Temos uma grande expectativa aqui para a loja de Tomar. Era uma zona onde nós já queríamos reforçar a nossa presença e trazer também aqui à população de Tomar a nossa oferta e a nossa diversidade de produtos. Temos uma expectativa elevada, temos uma loja com o nosso layout mais moderno, uma loja que tem uma padaria com uma oferta excepcional, uma loja que tem frutas e legumes e carne praticamente toda 100% nacional. Portanto, temos também todas as semanas produtos que entram e saem diferentes, que obedecem a determinadas temáticas, onde os clientes podem provar sabores da Ásia, sabores da Índia, sabores diferentes. A nossa expectativa é bastante grande e neste momento estamos a cumprir de forma consistente o nosso plano de expansão. O nosso objetivo é atingirmos as 200 lojas nos próximos anos. Neste momento já estamos na maioria dos distritos de Portugal continental e continuamos fortes com a nossa aposta. Esta será a nossa última loja do ano, é a nossa loja número 141 e para o ano temos outras cerca de 20 para abrir pela frente. Somos uma marca de supermercados discount, somos a primeira marca discount do mundo, datamos de 1913 da Alemanha e o nosso objetivo é trazer produtos de elevada qualidade com um preço muito acessível todos os dias, sem que os clientes também tenham que ter acesso a programas de fidelização ou cartões. Os nossos preços são sempre baixos e essa é a nossa garantia e o nosso compromisso. Temos, por exemplo, uma gama que lançámos especificamente para esta altura, a gama Gourmet Finest Cuisine, que vai deixar qualquer um a fazer boa impressão na mesa de Natal. Portanto, são produtos que incluem desde a charcutaria, a parte dos queijos, os doces, portanto, produtos com um requinte acima daquilo que é o nosso sortido normal e que preenchem todas estas necessidades natalícias. Para além disso, temos toda a oferta normal dos bolo reis, dos panetones, também bastante típicos aqui do nosso conceito, os chocolates, temos muita oferta de trufas, chocolates diferentes este ano, portanto convido a população de Tomar a vir conhecer-nos, se ainda não nos conhece de outras zonas, e a experimentar e a arriscar nos nossos produtos, porque são com certeza uma aposta segura.
Para o Presidente do Município de Tomar, o Cristóvão, esta inauguração é importante pelo que representa em investimento e na criação de postos de trabalho no concelho. O Cristóvão abordou ainda o interesse do Aldi por Tomar e a realização de obra pública na envolvente ao supermercado.
É sempre um investimento, foi um investimento avultado, julgo que acima dos 5 milhões de euros, que acaba sempre por contribuir também para a nossa economia, mas acima de tudo são postos de trabalho que se criam e é mais uma superfície que também vem acrescentar a concorrência e, portanto, ajudar assim dessa forma os consumidores. Além disso, foi um processo que foi difícil, foi demorado, é preciso recordar que neste local, o anterior plano diretor municipal, o PDM, previa a construção de um centro de saúde. Esse centro de saúde, na verdade, já não fazia sentido, ele já está construído há vários anos na Navância, mas a verdade é que ao estar inscrito no PDM, nada diferente disso podia aqui ser construído e, portanto, houve um processo longo e, portanto, há que também sublinhar a persistência do Aldi em querer vir para Tomar e ter aguardou que o PDM, que o novo PDM saísse, e tanto connosco o projeto e uma série de outros obstáculos que surgiram. E, portanto, quero também sublinhar isso, a perseverança do Aldi em querer vir para Tomar e o muito trabalho que também, do lado dos nossos técnicos municipais, do setor do planeamento e do licenciamento, também acarretou. E depois sublinhar ainda que esta obra, para além de ser um investimento privado, mas é importante porque também fez obra pública. portanto, nós exigimos para o licenciamento que alguma obra pública fosse feita aqui nas imediações do edifício, nomeadamente a conclusão da rua Fernando Lopes Graça, que agora está disponível e, portanto, que abre aqui um eixo de ligação ao centro da cidade, um novo eixo de entrada e saída do centro da cidade, e, portanto, ligando aqui com a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, e também com, portanto, com, no fundo, com o espaço depois envolvente aqui ao edifício, com os passeios, com a ciclovia, com novas árvores, enfim. É também obra pública que fica, portanto, para todos os tomarenses. E, portanto, é um conjunto de situações pelas quais temos naturalmente que estar contentes.
Por ocasião da época natalícia, bem como da passagem de ano novo que se avizinha, a Polícia de Segurança Pública leva a cabo a Operação Polícia Sempre Presente, Festas em Segurança 2023-2024, este ano sob o lema Celebre Connosco em Segurança. Neste contexto, entre esta sexta-feira, 15 de dezembro e 2 de janeiro de 2024, na sua área de responsabilidade, a PSP vai aumentar a sua presença na via pública, reforçando a visibilidade e capacidade de prevenção da ocorrência de ilícitos criminais. A operação assenta em 4 eixos principais, nomeadamente a visibilidade policial, o policiamento de proximidade, a segurança rodoviária e a segurança na posse e utilização de artigos pirotécnicos. A PSP irá apostar na grande visibilidade nas zonas de maior afluência de pessoas, nomeadamente zonas históricas e comerciais, terminais de transportes públicos, zonas turísticas e zonas de diversão noturna. Decorre até 21 de dezembro, inclusive, a Operação Montra Segura, precisamente com o propósito de reforçar a visibilidade e policiamento de proximidade nas zonas comerciais, especialmente nas ruas que possuem o designado comércio tradicional, reforçando o sentimento de segurança de comerciantes e compradores. Durante o período em que decorre a operação, e uma vez que a época natalícia também se traduz em ausências prolongadas das habitações, a fim de celebrar a quadra natalícia noutros locais, a PSP irá disponibilizar a vigilância a residências particulares, à semelhança do que é feito a quando do programa Verão Seguro. Para tal, os interessados deverão deslocar-se à esquadra da sua área de residência e formalizar esse pedido. No que concerne à segurança rodoviária, a PSP irá realizar operações de visibilidade preventiva, a par da fiscalização, no período das épocas festivas, com especial incidência nas principais causas de sinistralidade, excesso de velocidade, condução sob efeito do álcool e ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução e não utilização ou utilização correta do cinto de segurança e sistemas de retenção. Na semana que antecede o Natal, a fiscalização irá verificar-se não só nos grandes centros urbanos, associados ao grande fluxo de pessoas e viaturas, nas imediações das áreas comerciais, mas também nos acessos aos principais eixos rodoviários interurbanos, acompanhando as tradicionais locações para reunião familiar.
Rádio F, a primeira a informar.
A Escola Superior de Tecnologia e a Escola Superior de Gestão do Politécnico de Tomar têm novos diretores. Os pormenores com o António Feliciano.
Cecília Batista e Henrique Pinho tomaram posse como diretores da Escola Superior de Tecnologia e da Escola Superior de Gestão, respectivamente, estruturas que pertencem ao Instituto Politécnico de Tomar. Diante de uma plateia repleta de docentes e representantes de autarquias e de entidades civis e militares, João Croado, presidente do IPT, deu assim posse aos dois diretores. A ERTE marcou presença nesta sessão e, na altura, registou a intervenção de Cecília Batista, ela que deixou claro que o trabalho será de continuidade, mesmo perante as incertezas do mundo atual. A docente disse que o potencial de crescimento exige um incremento de interação entre todos. Foram apresentados alguns pontos do plano de ação, desde logo a motivação pessoal e coletiva, a oferta formativa, a inovação pedagógica e didática e ainda a melhoria da comunicação.
Desde que tomei posse neste cargo, pela primeira vez em julho de 2022, pretendi claramente apostar na continuidade do trabalho que vinha a ser desenvolvido e mantenho a intenção de prosseguir nessa linha com as alterações que as condicionantes temporais e humanas suscitarem. Numa dimensão de natureza académica, onde a ciência, na sua componente teórica e nas suas aplicações práticas, domina os principais desafios da inovação contínua, devemos estar preparados para as possibilidades e para os limites que se colocam a qualquer organização. face às externalidades e incertezas que modelam o mundo atual. Nesta lógica, quero afirmar com clareza que, identificadas algumas fragilidades de funcionamento, quer no domínio escolar nos diversos ciclos de estudos, quer no modo como a comunicação e os procedimentos se estruturam no universo IPT, o potencial de crescimento qualitativo e quantitativo exige um crescimento e um incremento da interação entre todos quantos perfazem a estrutura da STT nos domínios pedagógico, técnico e administrativo.
Henrique Pinho, por sua vez, disse que terá pela frente um grande desafio, confessando-se honrado com o convite que lhe foi endereçado. O docente apontou para 7 linhas de ação, desde logo a consolidação da oferta formativa e reforçar a vertente profissionalizante.
Começo por agradecer o convite formulado pelo Sr. Presidente, que muito me honrou, apesar de representar um grande desafio. Espero cumprir as expectativas, garantindo que irei entregar-me em plena as minhas funções, como sempre o fiz desde que estou nesta casa. Espero contribuir para o sucesso da Escola Superior de Gestão de Tomar e dar continuidade ao trabalho, com certeza excelente, do Dr. Francisco Carvalho e dos seus antecessores. O meu plano de ação consistirá, em geral, em desenvolver da melhor forma possível, como sempre faço, as competências que me são atribuídas, para que conto com o apoio de todos e certamente todos poderão contar com o meu apoio.
Por sua vez, João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, fechou o período de intervenções desejando todo o sucesso aos seus diretores. De entre as notas deixadas, registro para os agradecimentos a Francisco Carvalho, que esteve na Escola Superior de Gestão nos últimos 8 anos, assim como para as respostas aos anseios manifestados nesta mesma sessão.
De agradecimento a quem, principalmente, o novo diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar substitui o professor Francisco Carvalho, que 8 anos esteve à frente da Escola Superior de Gestão de Tomar, com um trabalho imenso. Hoje a escola está muito mais atualizada. Não estou a dizer que não é preciso continuar o trabalho que é hercúleo, mas hoje a organização da Escola Superior de Gestão de Tomar está muito mais em sintonia com todas as linhas que têm sido discutidas e que estão hoje, são a base do nosso plano de ação e do plano estratégico que a Presidência, o Governo passado, entregou ao Conselho Geral para a respectiva discussão sobre a orientação do nosso professor Sérgio Nunes.
Rádio Web, informação.
Decorreu nesta quarta-feira, 13 de dezembro, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em Tomar, a segunda reunião ordinária da Assembleia Intermunicipal de 2023, que, entre outros assuntos, aprovou as opções do plano e orçamento para 2024 e a respectiva autorização genérica, com um valor de mais de 13.750.000 euros. Manuel Jorge Valamatos, que preside a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, fez a caracterização do orçamento com destaque para um conjunto de projetos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo está a desenvolver.
Bom, o resumo do orçamento para 2024 resume-se a 13.758.000 euros, mais ou menos. Aí no quadro percebem aquilo que são as receitas e as despesas correntes e de capital. O resumo das opções para 2024, e aqui conseguimos perceber logo de forma muito nítida, digamos, uma percentagem muito significativa do orçamento, tem a ver obviamente com o facto de sermos autoridade de transportes e termos esta gestão dos transportes públicos no Médio Tejo. Tem a ver, obviamente, com conectividade, acessibilidade e mobilidade. São 8.348.000 euros. Digamos que é, digamos, o valor que mais aqui aparece de forma destacado, sendo que, relativamente às questões da qualificação, também temos um valor de 1.383.000 euros. E pronto, e as outras, e todas as outras rubricas, todos os outros objetivos estratégicos que tiveram conhecimento. o resumo do orçamento para 2024, também aqui conseguimos perceber de forma muito nítida as questões da mobilidade e depois fazer aqui referência a duas ou três situações, nomeadamente a adaptação às alterações climáticas, as questões da gestão integrada da proteção civil e florestas do Médio Tejo, as questões que se relacionam com a afirmação territorial, bem como questões que se relacionam com a Smart Region OVT. O projeto que estamos a desenvolver em articulação com o CCDR Centro, este catalisador regional para a inovação e crescimento do Médio Tejo, implementação de um plano de ação de empreendedorismo, dar continuidade à materialização da operacionalização da estratégia de empreendedorismo regional. Este catalisador tem, obviamente, na sua construção, a Comissão de Coordenação, desde logo a CCDR Centro, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a NERSAN, a Associação Empresarial da Região de Santarém, a Tagus Valley, a Associação de Promoção, o Parque de Ciência e Tecnologia, a Associação para a Promoção do Desenvolvimento do Tecnopolo do Val do Tejo, o Politécnico de Tomar, o Centro Tecnológico das Indústrias do Couro, e tem a participação, e foi o convite que endereçámos, ao engenheiro Jorge Rosa. Este catalisador regional para a inovação tem um conjunto de atividades a desenvolver e ideias novas em empresas consolidadas, consultório de empresas, projetos de inovação, auditorias, diagnósticos para as pequenas e médias empresas, projetos de inovação, projetos de formação e internacionalização.
Rádio Air, informação.
O aviso é das Infraestruturas de Portugal. Tenha atenção ao corte total da circulação rodoviária na conhecida como Ponte da Chamusca. Transtornos que se irão confirmar a partir das 22 horas desta quinta-feira e que se prolongam até às 7 da manhã de sexta-feira, 15 de dezembro. Está em causa a intervenção nas infraestruturas de iluminação. O condicionamento estará devidamente sinalizado no local. A Infraestruturas de Portugal agradece a melhor compreensão para os eventuais transtornos que o condicionamento de trânsito possa vir a provocar, sendo este o necessário para garantir a boa execução dos trabalhos e a segurança dos trabalhadores e automobilistas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Vila de Reis relembra que se encontra a decorrer o período de participação pública a todos os municípios que pretendem enviar os seus contributos para o enriquecimento do plano de ação para a aplicação do plano estratégico para os resíduos urbanos 2030 de Vila de Reis, que se encontra em desenvolvimento. Aprovado a 24 de março pelo Governo, o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos de 2030 determina que os sistemas municipais de gestão de resíduos devem apresentar o plano de ação para a aplicação do plano estratégico, que traduzam as estratégias definidas e as medidas a adotar para o cumprimento das metas ambientais europeias até 2035. As metas europeias a que Portugal está sujeito, entre 2030 e 2035, são muito exigentes. A meta de reciclagem implica atingir entre 60% a 65% do total dos resíduos urbanos existentes e a meta de deposição em aterro em 2035 não poderá ultrapassar os 10% da totalidade dos resíduos urbanos tratados, o que naturalmente impõe uma alteração profunda aos hábitos da população portuguesa. A participação pública no plano é anónima e poderá ser feita através do preenchimento de um questionário disponível no site do município de Vila de Reis.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Constância vai realizar neste fim de semana, de 16 e 17 de dezembro, o Mercado de Natal trazendo Constância e em especial ao Centro Histórico. Muita gente para viver dois dias de uma grande festa natalícia. Com a inauguração marcada para as 10 da manhã de sábado, 16 de dezembro, o Mercado de Natal vai ter disponível uma grande variedade de artesanato, produtos e doces locais e regionais, entre outros, que são excelentes ofertas durante a época festiva. O Mercado de Natal de Constância integra também um vasto programa de animação. Assim, no sábado, às 16 horas, abrirá a Casa do Pai Natal e os Drama e Beijo trarão muita animação ao Centro Histórico Pai Natal. Chegará à Praça Alexandre Herculano por volta das 15h30, no domingo 17 de dezembro. Às 10 horas, abrem as portas a Casa do Pai Natal e o Mercado de Natal. Pelas 15 horas, a grande parada de Natal chegará à vila com animadores, mascotes e músicos da banda Sun Christmas. O mercado de Natal funcionará nos dois dias, no horário das 10 às 18 horas. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.